Mas Suzana Presentes espera você para fazer seu baixinho ainda mais feliz neste Dia das Crianças. Suzana Presentes, Protásio Alves, fone 3358-2992.
9 horas 20 minutos, como eu havia anunciado para os nossos ouvintes, a reportagem da tua Rádio Cacique está abordando o assunto voltado à dislexia, ao déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos e problemas que acometem crianças e adolescentes e que interfere no sistema de educação. É um assunto que foi levantado aqui na nossa emissora pelo pai de uma aluna que enfrenta essa situação no dia a dia, e nós estamos abordando com profissionais relacionados à área. E hoje nós queremos saber como é que as escolas da rede pública estadual de ensino tratam desse assunto, de que forma essas crianças que precisam de uma atenção maior têm esse retorno por parte das escolas. E o nosso contato sempre nos atende super bem quando a gente solicita, e ela está conosco mais uma vez nesta manhã, é a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação de Passo Fundo, a Karine Weber, que vai nos trazer informações sobre esse assunto e a preocupação enquanto Estado com as suas escolas estaduais. Prazer conversar contigo, Karine. Bom dia!
Bom dia, Galvão, bom dia a todos os parceiros da tua Rádio Cacique e bom dia a todos que nos ouvem também. Agradeço o convite, a oportunidade de conversar sobre essas questões que nos são tão caras, tão importantes na educação pública estadual.
Um assunto, Karine, que faz parte do dia a dia, da vida de muitas famílias e que tem uma certa preocupação por parte dos pais com o aproveitamento do conteúdo, com o aproveitamento escolar das crianças e dos adolescentes. Como é que as escolas públicas estaduais estão estruturadas para isso, Karine?
Então, na rede pública estadual, assim como na rede pública municipal, na rede privada, nós recebemos e, claro, devemos sempre, sim, receber crianças com suas diferenças, com suas fragilidades, com as suas potências. No caso das crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, seja ela por transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, a dislexia ou ainda outras situações, enfim, que de alguma maneira interferem com a aprendizagem, sempre que a escola recebe uma criança que já tem esse diagnóstico, claro, as nossas escolas estaduais acabam, sim, tendo uma parceria maior com a família, até para que se tenha conhecimento daquilo que a família já faz, que atendimentos essa criança já tem, que acompanhamentos essa criança já realiza, aquilo que a gente chama de interconsulta também, que é quando a família se aproxima das consultas que a família faz com os profissionais da saúde, até mesmo porque muitas vezes é a partir daquele relatório, daquele olhar, daquela sensibilidade da escola que a família busca algum atendimento, percebe a necessidade de algum atendimento especial para aquela criança. Então, na rede estadual, nós temos sim crianças e adolescentes também, claro, né, que apresentam algumas questões de aprendizagem que são mais relacionadas a síndromes, a dificuldades ou algumas patologias e diferenças das mais diversas ordens. Mas a escola, claro, né, tem um papel fundamental na preparação de propostas pedagógicas específicas para essas crianças, né, aquilo que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, ou seja, à luz daquelas potências e fragilidades que a criança tem, pensar em propostas pedagógicas específicas dentro da escola. Isso não quer dizer que as crianças não precisem, muitas vezes sim, de um acompanhamento de profissionais de saúde, até outros profissionais que venham a dar um suporte nas questões orgânicas ou naquelas questões que fogem também da potência da escola. Então, nesse sentido, a rede estadual não possui na sua estrutura profissionais da saúde, né? Mas possui uma parceria muito grande com o município, com as redes de proteção municipais que são compostas por conselho tutelar, por assistência social, por profissionais da saúde, da psicologia principalmente, que dão esse acompanhamento, que fazem esses atendimentos que são necessários no que se referem à saúde da criança, né? Então, escola é uma coisa, sim, é necessário, é importante que a gente tenha esse acompanhamento, esse atendimento de qualidade, mas a outra questão são os atendimentos que essa criança precisa, muitas vezes, no que se refere às suas questões de saúde, para que ela tenha um desenvolvimento mais integral, mais saudável dentro das suas possibilidades.
Há um tempo, coordenadora Karine, as escolas estaduais disponibilizavam desses profissionais como psicólogos e tinham turmas especiais relacionadas a esse tipo de assunto. Hoje não existe mais uma turma especial para atender esses alunos? Eles estão todos inseridos dentro do mesmo contexto ou existe essa possibilidade de um diferencial para esse aluno que tem uma certa dificuldade? Daqui a pouco até num contraturno da turma normal, Karine.
Então, isso é bem importante, essa é a nossa política de inclusão e a inclusão é para todos, né? A gente tem, claro, questões mais severas, de algumas síndromes, algumas patologias, outras mais leves, muitas crianças sem nenhum diagnóstico e também precisam de um olhar mais diferenciado. Então, a inclusão é para todos e é na turma regular, né? Lá na turma com os demais colegas da sua faixa etária. E é assim que se dá o atendimento educacional, a aula regular desse estudante, né? Mas aqueles alunos que, porventura, precisam de algum atendimento especial com ou sem diagnóstico, existe sim uma sala referência nas escolas, na grande maioria das escolas, que é a sala de recursos, né? A sala de AE, de atendimento educacional especializado. Nesta sala de recurso fica um profissional da educação com formação em educação especial para atender aquelas questões mais pontuais. Nessa sala, esses alunos que são indicados para atendimento complementar nessa sala, eles recebem um atendimento individual ou em dupla ou em pequenos grupos, justamente para que a gente consiga trabalhar mais individualmente e alavancar, né, as aprendizagens dessa criança, respeitando sempre as suas possibilidades. Então, existe sim, na grande maioria das escolas, essa sala de AEE, né, que é uma sala então, de atendimento educacional especializado com um profissional habilitado. Também possuímos, em algumas de nossas escolas, aquelas que têm necessidade, um profissional monitor, que acompanha os estudantes nas suas atividades de alimentação, de higiene, porque muitos dos nossos estudantes, independente da situação, enfim, né, seja por uma questão física, por uma questão de saúde mental, acabam não conseguindo realizar essas atividades cotidianas sozinhos. Então, para isso, existe essa possibilidade de uma monitoria para acompanhar as atividades, então, de higiene e alimentação para aqueles estudantes que não conseguem, mesmo com todo o estímulo, com todo o acompanhamento, com toda a orientação dos professores de referência, eles não conseguem realizar sozinhos. Então, nesses casos, existe a possibilidade de uma monitoria para auxiliar nessas atividades que são as mais básicas, né, da nossa autonomia, da nossa independência, como alimentação e realmente os momentos de higiene.
Essas questões relacionadas aos distúrbios, aos transtornos, as escolas estaduais, através do que prevê a legislação, acaba conseguindo atender a todos os casos ou existem casos que não são assistidos pelas escolas estaduais?
Dentro da política de inclusão, que não é nossa, do Rio Grande do Sul, é nacional, a escola é para todos, né? A escola está de portas abertas para todos. Essa é a nossa proposta de inclusão. Sempre respeitando as potências e as fragilidades, e sempre uso essas duas expressões, porque mesmo aqueles estudantes que parecem muito mais frágeis do que potentes, eles também possuem potências. Eles possuem, sim, desde que estimulados, incentivados, eles possuem, sim, capacidade de aprendizagem dentro das suas limitações, mas todos os estudantes, independente se tenham ou não qualquer fragilidade, eles têm, sim, direito ao acesso à escola, né, às turmas regulares. Isso não quer dizer que aquele estudante que é atendido pela escola estadual ou pela escola municipal, que tem sua vaga garantida, que frequenta as aulas regulares, ali com demais colegas, que ele não tenha que ter um atendimento educacional especializado. Tanto que temos estudantes que frequentam a escola do estado e que no contraturno, num outro momento, tem, por exemplo, atendimento da APAE, né? Porque ali vai ter a fisioterapia, vai ter a fonoaudiologia, a psicologia, vão ter a anestesia precoce, psicopedagogia inicial, ou seja, uma série de atendimentos que a escola, por sua vez, não presta, né? Não pode oferecer, porque não temos mais hoje essa inserção desses profissionais de saúde dentro das escolas. Então, sim, se faz necessário, independente de estarmos, sim, sempre com as portas abertas para receber esses estudantes, isso não, não torna desnecessário que esse estudante muitas vezes tenha, então, atendimento fora da escola, por outros profissionais da saúde, até mesmo da educação, que tenham essa expertise em atendê-los nessas suas questões mais específicas. Mas sim, a escola estadual está aberta para receber a todos os estudantes.
Karine, os ouvintes vão interagindo conosco na programação e nós temos aqui a diretora da escola, Presidente Kennedy, aqui de Lagoa Vermelha, a professora Laureci. Ela diz o seguinte: nós temos a sala de recursos para alunos frequentarem, porém eles precisam de encaminhamentos de um profissional. Eles têm um trabalho voluntário da psicóloga Helena Argenta, que, como os nossos alunos, na maioria das vezes não tem condições de pagar. Por isso, tem uma psicóloga voluntária que faz esse trabalho. Mas as escolas que daqui a pouco não têm, de que forma os pais podem encaminhar? Somente de forma particular para que esse encaminhamento para a sala de recursos desse aluno aconteça, coordenadora?
Bem importante isso, e agradeço a participação da querida diretora Laureci, e exatamente isso, as escolas dispõem dessa sala, mas é um atendimento por encaminhamento, né? A gente tem esse cuidado de atender nessa sala, porque é um atendimento bem específico, bem individualizado, ou em pequenos grupos, aqueles estudantes que, de fato, precisam. Esse encaminhamento, esse parecer, essa avaliação da saúde da criança, ela é sempre realizada por um profissional da saúde, né? Nós somos profissionais da educação e não temos, por competência, diagnósticos. A gente faz sugestões até, porque temos uma formação que nos permite termos uma maior sensibilidade para as questões de saúde, mas não realizamos diagnóstico na escola. Profissionais da educação não podem diagnosticar uma criança com um distúrbio, com uma patologia, nós não podemos. Então, sempre que a escola, especialmente professor, orientador educacional, chamam a família, sinalizam, a criança está apresentando algumas questões, fazem um parecer, é importante que as famílias escutem, é uma preocupação da escola com a aprendizagem, com o desenvolvimento da criança, e busquem um serviço de saúde adequado para uma avaliação e um possível diagnóstico, e até mesmo orientações quanto aos melhores manejos, conduções, enfim. O que é importante ressaltar? Não precisa ser particular. A escola Kennedy, como a diretora Laureci mencionou, tem uma parceria com uma psicóloga, mas mesmo que não tenha, é direito, serviço de saúde é público. Então, a família deve buscar a unidade de saúde de referência naquele serviço. Muitas vezes, a cidade, o município, ele é distribuído por unidades básicas de saúde, né, as UBSs. Mas a psicóloga que trabalha só com crianças está na unidade específica da cidade. Então, a família, ao receber a orientação da escola, deve buscar a unidade de saúde pública mais perto que dispõe daquele serviço. Isso é assegurado por lei. Isso é lei na proteção das crianças e dos adolescentes. As redes municipais, né, de saúde precisam, sim, oferecer esses atendimentos. Claro que muitas famílias, mesmo sendo estudantes da rede privada, da rede pública, perdão, preferem o atendimento privado porque têm condições, ou porque já conhecem o profissional, porque se sentem mais seguras, tudo bem também. Mas aquelas famílias que não têm, então, acesso a um serviço privado, possuem, sim, esse atendimento público, tanto para avaliação, para diagnóstico, como para o tratamento que se fizer necessário posteriormente. Então, devem, sim, buscar a unidade de saúde de referência mais próxima, as escolas são parceiras também, participam das redes de proteção para orientá-los nesses casos específicos.
Karine, então mesmo o aluno estudando numa escola estadual, o serviço que a escola do estado não oferece, o município tem então a responsabilidade sobre esse aluno para oferecer esse serviço, como por exemplo o atendimento do psicólogo, como nós relatamos aqui.
O atendimento de saúde, ele é a responsabilidade do município, né? E as crianças não são crianças de uma escola ou outra, são do território. Claro que dentro da organização e dentro das possibilidades de cada município, sabemos que tem municípios muito pequenos, que às vezes não possuem na sua estrutura, e aí se criam alternativas, né? Mas sim, os serviços de saúde que dão esse respaldo como rede de proteção aos nossos estudantes, eles são sim oferecidos pela saúde pública municipal. E, em geral, nós temos bons parceiros, bons profissionais, que inclusive têm uma interlocução, um contato direto com as nossas escolas, para acompanhar, visitam, inclusive, muitas vezes, o aluno lá na escola, para entender como ele funciona com o grupo de colegas, né? Porque também, uma coisa é, né, o aluno sendo atendido ali no atendimento individualizado, por exemplo, com um psicólogo. Outra coisa é o aluno nas suas relações com os outros adultos e com as crianças na escola. Então, essa parceria ela é muito importante. Todo e qualquer estudante que precise de um atendimento, de um acompanhamento, precisa ter esse diálogo muito aberto, muito franco, muito próximo entre escola, profissional da saúde e família, né? As famílias devem sim se sentir acolhidas, devem sim se sentir respeitadas nessa relação, mas devem sim acompanhar e ter essa conversa muito próxima com a escola e com os profissionais da saúde, porque é só dessa maneira, né? Com essa parceria desses três lugares que a gente vai conseguir que os alunos consigam se desenvolver, crescer nas suas potências, nas suas habilidades, mesmo aqueles que possuem fragilidades no que se refere às questões de saúde.
Coordenadora Karine Weber, relacionado a essa questão que nós estamos abordando já há alguns dias na nossa programação, eu percebo que uma das maiores preocupações dos pais está relacionado a essa determinação do Estado em não reprovar os alunos durante esse período de pandemia. E aí entra uma preocupação dos pais que muitos alunos já estão lá no terceiro, no quarto ou no quinto ano e não conseguem ainda conseguir ler, formar palavras em razão a essas dificuldades que eles enfrentam. E não tem como, a escola diz que a orientação do Estado é para não reprovar o aluno. Existe uma brecha nessa possibilidade de como é que tu vai passar um aluno para o quinto ou para o sexto ano, se ele ainda não conhece as letras, se ele ainda não consegue fazer a leitura ou escrever? De que forma o Estado orienta os pais quanto a isso? Coordenadora Karine.
Bem importante esse questionamento. Não é uma determinação do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma determinação a nível nacional. Então, no ano passado, não foi possível reprovação ou a retenção, né, como a gente chama na rede estadual, reter esses estudantes, que nada mais é assim, né, do que a reprovação, por uma determinação maior, né? Para esse ano de 2021, nós ainda não temos uma deliberação a nível de Conselho Estadual de Educação, de Ministério da Educação, que é quem normatiza a nível de território nacional como esses processos vão se dar. E essa impossibilidade da retenção, ela não foi só para a nossa rede, né? Ela foi para todas as redes. Claro que temos conversado com as nossas escolas e as direções também, os nossos colegas professores estão sim muito preocupados, porque eles seguem fazendo as avaliações, fazendo a documentação, mas a gente aguarda então deliberações maiores do que fazer. Mas é bem importante até para que a gente tranquilize os pais, e no ano passado, início desse ano, atendemos muitas famílias com essa preocupação e que estavam inclusive desejosas pela retenção das crianças, porque percebiam que não estavam se desenvolvendo como gostariam naquele momento. Mas não podemos esquecer que ainda estamos num tempo de pandemia. Assim como muda para as escolas estaduais esse tempo de aprendizagem, muda para as escolas de outras redes também, e isso mundo afora. Então, teremos sim tempos diferentes na educação e uma necessidade de resgate das aprendizagens, mesmo que a pandemia termine agora no mês de outubro, né? Mas a gente ainda assim vai ter por algum tempo consequências desse tempo em que tivemos suspensão das aulas presenciais, esse tempo em que ainda estamos com aulas remotas para aqueles estudantes que ainda não desejaram, né, suas famílias ainda não desejaram retorno presencial. Então teremos sim consequências por algum tempo. Ou seja, não temos ainda nenhuma deliberação a nível federal com relação à retenção ou não, mas para tranquilizar as famílias, esse trabalho de resgate das aprendizagens, ele não se finda no final desse ano. Aquele aluno que ano passado frequentou o quarto ano, esse ano o quinto e ano que vem o sexto, não vai ter o mesmo, não teve o mesmo quarto ano, esse ano não está tendo o mesmo quinto e ano que vem não vai ter o mesmo sexto. A gente precisa, sim, fazer uma readequação daquela oferta, né, educacional das experiências de aprendizagem que a gente está oferecendo para as crianças. E nesse momento, Galvão, te agradeço muito pelo convite, em que falamos de diferenças, das crianças que têm fragilidades ou não, falamos das fragilidades por alguma patologia, por alguma dificuldade, por alguma questão orgânica, mas nós temos aquelas dificuldades que agora, e aquelas diferenças que agora nos são impostas pela pandemia. Ou seja, a gente tem alunos que tiveram acompanhamento em tempo de pandemia muito forte, estímulo das famílias, ou dos irmãos, ou dos primos, ou dos amigos, seja lá qual a estrutura for, e aqueles estudantes que estão nos escapando e que estão lá, às vezes, sem acesso à internet, que não conseguem frequentar a escola, que têm outras questões da família que os impossibilitam. Ou seja, nós vamos ter diferenças de todas as ordens e cabe a gente identificar essas diferenças e criar planos de atendimento para resgate de cada um desses alunos, sejam eles, né, com alguma questão de saúde ou não.
Karine, os pais desses alunos que têm dislexia, que têm déficit de atenção, o transtorno de hiperatividade e outros, que a gente já sabe que é difícil acompanhar a turma em aula normal, integral, do dia a dia, a distância ficou bem mais difícil. E muitos pais manifestaram a decisão como pai de solicitar à escola que o seu filho repita, seja o terceiro ano, seja o segundo, seja o quarto ano. O pai pode decidir sobre isso, a escola pode atender esse pedido do pai, ou a lei, a legislação vigente no momento, não permite?
Ouvimos e já recebemos muitos questionamentos dessa ordem bastante importante. Não. Quem faz a avaliação, o acompanhamento educacional da criança é a escola. Então, só a escola tem, por sua competência, reter ou progredir, aprovar a criança. Os pais não podem decidir sobre a vida educacional, enfim, ali sobre a progressão ou retenção das crianças. Embora, sim, muitos pais tenham essa preocupação. Mas quem é habilitado e tem a expertise para fazer esse movimento e essa avaliação é o profissional de educação, ou seja, é o professor desse aluno, é a escola que define.
Mas, nesse momento, a escola não pode definir pelo aluno repetir o ano. Ele tem que seguir o ano seguinte, como vem determinando esta determinação em nível federal.
Isso. Ainda não temos a possibilidade de, né, a notícia, a possibilidade da retenção para esse ano. Aguardamos, isso deve ocorrer nos próximos dias, essa deliberação, se vai ser possível ou não vai ser possível retenção para o ano de 2022. Mas, havendo, sim, essa possibilidade, as escolas têm feito as avaliações, né, as notas, como a gente chama, e, claro, se houver essa possibilidade, aqueles alunos que não atingiram, então, a média necessária para a progressão, eles ficam retidos no ano série corrente. Então, aguardamos, mas não havendo essa possibilidade, a gente vai seguir com a dobradinha, como fizemos de 2020 para 2021, né? As crianças progrediram, mas com um acompanhamento, com uma continuidade daquele ano anterior, tentando fazer esses resgates, então, dos conteúdos, das experiências que deveriam ter sido alcançadas no ano anterior e não foram. Mas ainda aguardamos a nível de Estado, porque isso realmente é uma determinação maior que a rede estadual do Rio Grande do Sul.
Nós temos aqui um ouvinte que está acompanhando a programação e ela escreve o seguinte pela nossa mensagem do WhatsApp. Estou ouvindo agora a rádio sobre criança com dificuldades. Eu tenho um menino com dificuldade na escola de aprendizagem. Já procurei a escola para reforço e ainda não chamaram ele. Nós temos dificuldades para acompanhar ele em casa e não temos condições de um acompanhamento particular. Existe uma possibilidade de criação de uma série ou de uma turma especial, como tinha antigamente, em contraturno ao período normal da escola, nas escolas do Estado, Karine?
Nós tivemos mudanças, e bem importante esse questionamento também, nós tivemos mudança na legislação. Né? A sala de recursos, as nossas salas de recursos, elas já nos servem justamente para que a escola ofereça, dentro das suas possibilidades educacionais, um olhar mais específico, um estímulo mais específico para aquele estudante. Mas não temos a possibilidade, nesse momento, de abertura de uma turma especial para aqueles alunos que tenham necessidades educativas especiais sejam atendidos ali, né? Então, os alunos, sim, eles são integrados aos demais colegas, né? A turma, essa é a proposição de inclusão. Então, uma questão é, o aluno que está frequentando com sua turma de colegas ali, sua turma regular, né, com os demais colegas que tenham outras questões, ou que não tenham outras questões, enfim, aprendizagem com seus pais. Outra questão, atendimento especializado lá da sala de recursos, para aqueles estudantes que têm encaminhamento para serem atendidos num horário específico nesse outro espaço, naquilo que se refere às questões de saúde. E, claro, aí outros atendimentos de psicopedagogia, que é o profissional pedagogo que tem uma especialização específica para atender especificamente as questões das aprendizagens das crianças, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou neurologista, ou fonoaudiologista, enfim, a gente tem terapeuta ocupacional, a gente tem uma gama aí de profissionais que trabalham também com as crianças, claro, considerando aquilo que o médico vai orientar que seja necessário, né, que aquela criança tenha de atendimento. Então, esses atendimentos complementares a escola não oferece, mesmo que, porventura, venha a surgir a possibilidade de que se tenha uma sala mais específica em algum momento na escola, não é pré-disposição legal isso hoje, mas ainda assim, o que é da saúde, os atendimentos de saúde não são realizados dentro da escola, eles precisam sim ser acionados pelo profissional da saúde, geralmente por um gatilho, um parecer da escola, mas é importante que a família busque junto aos serviços de saúde municipais quais são as possibilidades que profissionais se têm, enfim, para atendimento das necessidades do seu filho.
Karine, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Sei que você tem um compromisso agora, estamos aí no horário combinado. Um bom dia e um bom trabalho.
Uma vez mais eu agradeço, Galvan, e coloco também a 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Nós temos aqui uma assessoria de educação especial, né, que pode e atende muitas vezes, orienta as famílias, auxilia as escolas naquilo que é necessário para que a gente tenha aquilo que mais nos importa, que é atendimento de qualidade aos nossos alunos, respeitando sempre as necessidades que eles nos apresentam. Então, muito prazer, né, a todos que nos ouviram, aí, que nos acompanharam e coloco a equipe da 7ª Coordenadoria à disposição, tá bem? Abraço e bom dia a todos.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação da Karine Weber, ela que é coordenadora da 7ª CRE aqui de Passo Fundo, que atende todas as escolas estaduais aqui do município de Lagoa Vermelha e da região, trazendo informações a respeito desse assunto. Então, nós agradecemos a disponibilidade dela e é um assunto que a gente vai dar sequência ainda na nossa programação desta semana, da próxima semana, com o objetivo de levar o máximo de orientações possíveis aos pais e também à comunidade aqui de Lagoa Vermelha e da região sobre as dificuldades que se encontram, as dificuldades que enfrentam pais de crianças com dislexia, com déficit de atenção, com hiperatividade, com outros transtornos, como o autismo, e de que forma a educação trata esse assunto. Nós ainda vamos abordar de que forma o município de Lagoa Vermelha, através da Secretaria de Educação, trabalha esse assunto. Vamos conhecer experiências de pessoas que trabalham há muitos anos na área da educação, somente com esse público, pessoas voluntárias dentro desse trabalho. Enfim, é uma abordagem muito ampla e que no decorrer da programação a gente vai estar falando. Hoje, amanhã, na próxima semana, é um assunto que nos interessa muito, não só a nós, mas aos nossos ouvintes, e tem todo um destaque especial aqui na programação da tua rádio. 9h47, vamos pro intervalo, eu já volto.
Greenhouse sempre com novidades. Aos sábados, frango assado e recheado e maionese. Faça sua reserva pelo fone WhatsApp 996670898.